bom dia a todos. Agradeço primeiramente a presença, né, de todos os alunos e responsáveis, os professores da escola Maria Angelama Scalabandré, a diretora e professora Rosane Dias, escola professora Laurinda Vieira Pinto, diretora Gesseli Ellen Silva. Lembrando também que estamos recebendo os professores Benedito Evair Cardoso, Gustavo Agostini, André Camargo, professora Adriana Ruivo, das escolas estaduais Maria Angelama Scalabandré, professora Laurinda Vieira Pinto, que estão realizando com os alunos do ensino médio o projeto Diálogos Filosóficos 4. Retomando.
6.
Ah, 6. Diálogo Filosófico 6. Retomando, agora exercendo cidadania. Lembrando que nós não estamos dentro da pauta, tá? Abrimos uma exceção nessa manhã, a pedido dos diretores das escolas mencionadas, né? No qual o professor André me pediu para fazer uma rápida explanação como funciona essa casa de leis. Às 9 horas, nós iniciamos aqui os trabalhos. Estamos atrasados um pouco, né? Se faz a chamada, inicialmente. Não foi feita ainda, porque ainda não estamos dentro da pauta. Logo em seguida, feita a chamada, com o número mínimo de 8 vereadores. É necessário 8 vereadores para se iniciar a sessão da Câmara, né? Logo em seguida se faz a leitura da Bíblia Sagrada, né? Escolhe um vereador para fazer a leitura da Bíblia. Feita a leitura da Bíblia, passo para a secretária, que é a vereadora Aline Borges, que nesse momento ela não está aqui, mas deve estar a caminho. Faz-se a leitura da ata da sessão ordinária, né, anterior a essa. Se faz a leitura, né? Depois eu coloco para a votação e os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam, né? Depois passamos a expedientes recebidos do prefeito, que são os projetos, né, ofícios, enfim, encaminhados pelos chefes executivos. Passamos expedientes protocolados da Secretaria da Câmara. Passamos também expedientes recebidos diversos, que são ofícios que vocês nos mandam, igreja, enfim, né, associações. E depois nós passamos a ordem do dia. Antes, porém, dentro do expediente, antes das 11 horas que entra a ordem do dia, fazemos a leitura das indicações. Aliás, por ordem, primeiro o requerimento, depois as indicações de autoria dos vereadores. Depois nós fazemos novamente a chamada, né? Que aí é a chamada para se confirmar, né, a presença dos vereadores dentro da sessão ordinária. E se coloca as votações necessárias dos projetos que estão tramitando nessa casa. Aí o período depende, né, da quantidade de projetos, enfim. Pode ser mínimo de apenas a chamada, se não tendo os projetos, ou pode se estender até o final do dia. Depende daquela sessão, né? Eu vou pedir para os vereadores presentes nesse momento para se apresentarem a vocês. Logo em seguida chegarão os demais vereadores também, vão se apresentar. Por favor, vereadores.
Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Contamos com vocês sempre aqui. Isso é muito importante. Obrigada. Sou a Rosi. Meu nome é Rosi Aparecida Domingos Soares Machado. Estou vereadora nessa legislatura. Sou farmacêutica também. Acho que todos me conhecem como Rosi da Farmácia. Sejam muito bem-vindos, tá? Agradecemos.
Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos também a essa casa. Volte, pode voltar sempre, está de porta aberta para a população. E aqui está a maioria do futuro do nosso município aqui presente hoje. Então é bom que vocês vejam como é que funciona a Câmara Municipal. Sabemos lá, né, que daqui a uns anos vocês podem estar aqui também nessa cadeira, brigando pelo futuro do nosso município, que está precisando muito de emprego, escola técnica, muitas coisas, né, que ainda tem que ser construído no nosso município. Então, estamos aqui trabalhando pelo nosso município. Sou o vereador Abel Rodrigues de Camargo, conhecido como Abel do Cupim. Estou à disposição do que vocês precisarem desse vereador. Obrigado e tenham um bom dia a todos.
Bom dia a todos. Eu sou o doutor Jorge Tanaka e assumi ainda, eu sou vereador, digamos, eu sou o mais novo vereador daqui, eu assumi o cargo ainda recentemente. E praticamente posso dizer que eu estou, ainda sou um principiante, mas eu estou aí à disposição de vocês e obrigado pela presença de todos.
Bom dia a todos. Meu nome é Dalberon Arraes, mas sou conhecido como Dr. Beto Arraes. Sou advogado criminalista, sou vereador pelo Partido Popular Socialista, o PPS. Partido esse que eu tenho muito orgulho. Quero agradecer a presença de todos aqui, né? Dizer para vocês, não deixe se levar pelo sofisma, porque é complicado, tá? Eu espero que um dia cada um de vocês aí esteja aqui na Câmara de Vereadores. Mas não para entregar remédio, não para pegar gasolina, não levar ninguém para o hemodiálise, né? A gente tem que lutar para quê? Para que tenha um hemodiálise aqui em Biúna, né? Devemos também, estamos em ano de eleição, né? Conversar com seu pai, com a sua mãe, até com vocês, não sei se vocês votam ainda, não sei se vocês tiraram o título, né, de eleitor, né? Procurar ver quem realmente pode representar esse município. Nós temos um orçamento aqui de 196 milhões. Foi dado para esse, o ano passado, chegou aqui com 196 milhões. Passou aqui como presidente de Finanças e Orçamento, Pedro Luiz Ferreira, Abel do Cupim, Carlinhos, Abel, e agora sou eu. E toda vez que o orçamento chega aqui, pessoal, para a gente aprovar, não bate. O orçamento desse ano, ele vai chegar a 161 milhões. Veio aqui com 196 milhões. O buraco é grande. A prefeitura está com dificuldade de pagar seus funcionários. Por quê? Falta de planejamento. Não se arrecada. Então temos que tomar cuidado com isso. Desejo a todos vocês aqui um bom dia, né? Parabenizar os seus professores, independente da bandeira política. Porque o que interessa é o seu pensamento. Na hora que você vai na urna, lá olha para o seu candidato e vai falar, esse vai fazer a diferença. Então, parabéns a todos e que Deus ilumine cada um de vocês. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Eu sou o Devanil. Eu sou do vereador do bairro da Ressaca. Queria dar os parabéns, né, para vocês, para essa visita aqui nessa Casa de Leis, e dizer para vocês que é um começo, né, para vocês, que vocês participem mais aqui dessa Câmara, para vocês poderem aprender, né, e acompanhar o que acontece aqui nessa Câmara Municipal, que com certeza cada um de vocês, pode ingressar também, né, na política e estar sentado aqui com a gente também, tá? E um bom dia a todos, tá? E compareçam sempre aqui na Câmara, tá bom? Obrigado pela presença.
Está com a palavra o vereador Leôncio.
Bom dia a todos aqui presentes, senhor presidente, nobre colega vereador, vereadores, os alunos aqui presentes. Também fico contente de chegar aqui e ver essa casa lotada, que sempre a gente chega aqui, está vazia, só está a senhorinha aqui, que ela não falta uma, todas as sessões ela está aqui. Então é um exemplo que a gente tem aqui, ela antigamente era João Capini, hoje ela está aqui acompanhando toda a sessão. Então a gente gosta de chegar aqui e ver a casa lotada para ver o trabalho da nossa, né? Então eu sou o Leôncio Ribeiro, como diz o povo, moro no Verava, né? E fico contente de ver isso aqui lotada. Gostaria de sempre contar com vocês aqui para acompanhar nosso trabalho. Bom dia.
Está com a palavra o vereador Luiz Carlos Carvalho.
Bom dia a todos. Sou o vereador Luiz Carlos de Carvalho. Trabalho a favor pelo povo.
Está com a palavra o vereador Paulo César Dias Moraes.
Obrigado, senhor presidente. A gente fica muito feliz quando vê jovens interessados na política. É, hoje a política está muito mal falada por aí, vem do alto escalão até o baixo escalão. Então, eu acho que é muito importante você estar acompanhando os trabalhos aqui. É, quando vocês, acho que não participaram aqui, tinha um nobre vereador que os jornais aqui dele era tudo dele. Jornais... eram todos dele, é só do Marcos, eu acho que não era o jornal dele aqui. Então ele, a mídia aceita tudo. Então quando vocês lêem, eu acho que vocês estão aqui para tirar suas dúvidas. Então muito cuidado com as mídias, com os fakes. A casa está aberta para vocês, para todos virem aqui. Sou o vereador Paulo César Dias de Moraes, conhecido como Paulinho Dias. Sou formado em gestão pública. Sou o vereador hoje mais jovem da Câmara Municipal. A gente apresenta várias indicações, requerimentos. A gente fica muito feliz, nobres vereadores. Essa casa sempre está vazia. Eu acho que esses são quatro professores que estão aqui hoje. Tá empenhado, cinco professores aqui hoje estão empenhados em trazer os jovens para conhecer a Câmara Municipal. Eu acho que também esse espaço tem que ser aberto no Executivo. Fazer lá um dia, sentar na mesa do prefeito e vocês verem qual é o trabalho do prefeito. Se vocês concordam ou não com o trabalho dele, crítica tem que ser feita para a gente aprender. Às vezes a minha ideia não é a ideia de vocês. Então acho que a crítica tem que estar aí para a gente saber como desempenhar melhor o trabalho. Muito obrigado a todos, professor André, professor Beni, qual procurou a minha esposa para trazer o ofício aqui. A gente fica contente com a confiança, Beni. É, procurei o presidente da Câmara, ele esteve aberto totalmente para receber, só não consegui trazer o ofício na quinta-feira, né? Foi feriado na quarta, porque foi feriado deu ponto facultativo. Eu trouxe na segunda. Mas muito obrigado, Beni, por confiar nessa casa, trazer esses jovens para acompanhar. Eu estive aí também sentado, estudei em todas as escolas do município. Estive sentado, acompanhei aqui a Câmara dos Vereadores. Quando jovem, não tinha pretensão política. Aí eu falei assim, pô, eu tenho alguma coisa para dar para o meu município. Me qualifiquei, me formei em gestão pública. Estamos aí. Infelizmente, pense na hora de votar, porque ficou esse ano aí, fica, não fica, vai, não vai, e prejudicou o trabalho não só dos vereadores, como do executivo e também o andamento da nossa cidade. Muito obrigado mesmo a cada um que está aqui hoje. A porta da casa sempre estará aberta para todos. Muito obrigado. Meu gabinete é o número 3. Depois, se vocês quiserem conversar comigo, estou à disposição.
Está com a palavra o vereador Pedro Luiz Ferreira.
Senhor presidente, Paulo Keis Sasaki, demais representantes da mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Online, em nome do nosso professor André, eu queria saudar os demais educadores que se fazem presentes, queria dizer da minha felicidade, da minha alegria de ver essa casa cheia. Nós sempre sonhamos, eu acredito que é um sentimento aqui de todos os vereadores, com uma casa sempre assim, vendo e acompanhando o trabalho dos vereadores como vocês estão aí hoje. Eu sou autor de alguns projetos que viraram lei. Uma delas é a TV Câmara Online. Essa é uma lei, eu falo que é com muito carinho dessa lei, porque quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei nessa casa em 2009, era ainda as sessões eram fita cassete. Nós temos um arquivo aqui atrás de todas as sessões gravado em fita cassete. Porque todas as sessões, como o nosso presidente explanou algumas coisas, e algumas dúvidas vocês podem tirar posteriormente, elas têm que ser registradas. Então, nós temos um arquivo aqui atrás, a nível acadêmico, para pesquisa, desde o século passado, desde o final de 1800 e pouco, né, e bolinhas. Então, tudo passa pela Câmara Municipal. Todas as decisões do município passam pela Câmara Municipal. É de extrema importância que a Casa do Povo seja literalmente, etimologicamente dizendo, a Casa do Povo. Ou seja, que o povo participe dessa casa. Porque eu faço parte do povo. Nós somos inseridos nesse meio. Filosoficamente falando, professor, e pedindo a permissão, o porquê a Casa do Povo não é frequentada pelo povo. Então nós temos que buscar essa resposta. Então, nessa mesma linha, também sou autor, propositor de uma outra lei chamada Escola do Legislativo, onde incentiva as escolas do município de Ibiúna a trazer os alunos para conhecer o trabalho legislativo, para trazer e para conhecer os nossos arquivos. Quando eu estava aqui em 2011, na minha presidência, eu comprei, na época, um scanner de ponta. Até o Marquinho está aqui, que é o nosso TI. Nós começamos a escanear. Por quê? Porque aqueles livros antigos, eles começaram a se deteriorar. Né? Nós temos problemas do tempo, das traças, e nós não podemos perder a história de Ibiúna, que passa, se diga de passagem, nossa região passa por Ibiúna. Nós éramos alternativa para ir para Paraná. Ou seja, nós éramos uma alternativa para de ligação de São Paulo a outro estado. Então, a história do estado de São Paulo também passa por Ibiúna. Todos sabem de 68... né? Da época dura, do regime militar, que aí a gente vai para o sertão, a gente vê o sítio do lado esquerdo ali, passando, indo para os Alves ali, onde vários jovens como vocês foram presos pela repressão militar. Então, nossa história, a Câmara conta um pouquinho. Nossa história passa por toda a Casa de Leis, desde as sacas, que tem muitas discussões sobre sacas de batata, sacas de feijão, aqui nos nossos arquivos, que é extremamente riquíssimo, e quem sabe um dia, e quiçá, a gente possa fazer um sonho que esse vereador tem, e não deu ainda para ser realizado, o museu do Legislativo, porque tudo que aconteceu na nossa região está aqui como acervo. Né? Nós temos aqui títulos de cidadão ibionense para vários personagens do cenário político que não vieram buscar, dentre eles Paulo Maluf, Fernando Henrique, enfim, estão guardados aqui os títulos. Lá em 2011, estava conversando com o professor, tentei democratizar ao máximo a Câmara, trazer as pessoas. Coloquei aqui um curso profissionalizante dos 5 comerciários de Sorocaba. Formamos 40 técnicos em excelência no atendimento, telefonia e recepção. Então nós trouxemos. A minha presidência, quando eu tomei posse, dentro de um outro projeto que eu divido a autoria com o professor Eduardo, chama-se Câmara Itinerante. Nós tiramos a Câmara daqui e levamos para o ADI, onde tinha mais pessoas para assistir uma sessão da Câmara lá no ADI, onde comportou mais pessoas. Câmara Itinerante essa também, que foi extremamente importante para o Plano Municipal de Saúde, de Saneamento, que era item decisório na renovação do contrato com a Sabesp, que era item que emperrava a renovação do contrato da Sabesp, que em 2013 essa Câmara que aqui está, com todos esses vereadores, acabou renovando. E aí, buscando mais ainda a transparência da Câmara e tentando trazer mais, popularizar mais, tentamos até mudar, junto com a vereadora Rosi, a sessão para a noite, onde os trabalhadores, a gente entende até que estejam mais livres para trazer mais pessoas para cá. Em 2015, o ano passado, com o apoio do então presidente Rodrigo, eu fui até Brasília buscar uma TV aberta para o município de Ibiúna. Está aqui protocolado. O Eduardo Cunha, lá na Câmara, era a pessoa que comandava a Câmara Federal, né? E ele presidiu essa cerimônia onde os municípios interessados em rádios e TVs abertas é para assistir mesmo lá, a Câmara Municipal na TV, sem ter que buscar o computador, sem ter problema de sinal, de net, essa coisa toda. Eu acredito que vai virar, eu acredito muito, o Marquinho está aqui, o Marquinho é o nosso anjo TI, que nos deu a dica, fui juntamente com o Marquinho. A gente acredita que vem primeiro a rádio aberta. E nós vamos ter a programação da Câmara Federal e com inserções dos movimentos que a Câmara Municipal fizer.
E dentre isso também, nós podemos colocar as questões culturais do município de Ibiúna em ter programação própria, se associando a um órgão que faz parte e que rege esse tipo de situação. Então, a ideia é essa. Em suma, eu fui aluno do Laurinda com muito orgulho. Minha mãe era servente daquela escola, né, tomava conta da criançada. A gente sempre estava ali no Escalamandré também. Nós tínhamos nossos jogos regionais, existia uma rivalidade entre o basquete do Laurinda com o basquete do Escalamandré. Fui aluno do seu Jacó, né? Enfim, de tanta gente boa. Sou daqui de Ibiúna, vocês acho que já ouviram uma musiquinha que acho que ninguém sabe cantar, do Pedrão da Água. Olha aí, é essa música aí, entendeu? De formação acadêmica, sou educador também, sou formado em pedagogia, sou pedagogo. E atualmente eu curso Direito aqui em São Roque, continuo estudando, para quem sabe assim me aperfeiçoar um pouquinho mais, para oferecer mais coisas para vocês. Eu quero que vocês, futuros vereadores, futuros prefeitos, futuros deputados que aí estão, futuros presidentes, por que não presidente da República, nós temos que sonhar alto, nós temos que sonhar grande, porque se nós não sonhamos grande, nós não projetamos algo que a gente possa alcançar. Se a gente fica estático e acha que não dá, nós não vamos sair do lugar. Dá sim, o futuro está nas suas mãos, na sua mão, na mão de vocês. Essa Câmara está nas suas mãos, na mão dos pais de vocês. Aquela estrada que está ruim, está na mão de vocês. Aquilo que está errado no município está na mão de vocês. De que forma? Dia 2 de outubro, vendo a vida pregressa, o que fez o político, se é ficha limpa, se fez um bom trabalho, se tem uma proposta boa, se não tem medo do embate, se não foge da população, se está inserido no nosso meio. É dessa forma com que a gente vai transformar, mais uma vez, com o coração transbordando de alegria de ver vocês aqui, frequentando a nossa casa. Obrigado vocês terem vindo. Eu, por aí, me chamo de Pedrão da Água. Obrigado.
Estou bem, dando um seguimento. O vice-presidente da Câmara, vereador Israel de Castro.
E aí, galera, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Primeiro, eu quero começar parabenizando esses professores excelentes pelo projeto que vocês estão fazendo lá na escola. Eu fui aluno do Roque Bastos, sempre estudei lá, desde a primeira série até o terceiro colegial no Roque Bastos. Os vereadores aqui deram uma pequena explanação do que acontece aqui na Câmara. A Câmara, ela vem analisar os pedidos do prefeito. O prefeito quer fazer um projeto, quer fazer alguma coisa, tem que passar pela Câmara, para a Câmara ver se é legal, ver se é viável ou não. E ela decide na maioria. Como somos em 15 vereadores, para passar algum projeto, tem que ter autorização de 8. Então, para autorizar, tem que ser 8 vereadores dando voto sim. Se não tiver 8 votos, o projeto não passa. Eu queria deixar uma mensagem de motivação para vocês, que eu fui eleito há 3 anos e meio atrás, o primeiro vereador deficiente físico da história de Ibiúna. Então, é um sonho que eu tinha de estar aqui. Eu corri atrás desse sonho. Não foi fácil, mas estou aqui, vocês estão me vendo aqui. Tá? Então, se vocês têm algum desejo, algum sonho, vai atrás que dá. Vocês conseguem. Tá bom? Então, fica essa mensagem para vocês. E também fico muito feliz de vocês estarem aqui, prestigiando a nossa casa, a casa de vocês. A Câmara é de vocês. E parabéns aí a todos vocês. Obrigado. Ah, presidente, esqueci, sim, né? Meu nome é Israel de Castro, mas o meu apelido é Zaia. Obrigado.
Israel de Castro, ele que representa tão bem os deficientes, né, as pessoas especiais. E lembrando que é o único que não é candidato à reeleição. Bem, eu sou Paulinho Sasaki. Hoje estou no exercício de conduzir a presidência dessa Casa de Leis, né? Juntamente com o vice-presidente que acabou de falar, Israel de Castro. Segundo vice-presidente hoje é o Devanir Cândido Andrade. Primeira secretária, que ainda não está presente, Aline Borges Alves de Moraes. E o segundo secretário é o vereador Leôncio Ribeiro da Costa. A presença dos alunos e alunas aqui da Escola Scalamandré da Laurinda é um exemplo a ser seguido, né, por outras escolas, para que os alunos saibam como é o trâmite dessa casa, também o funcionamento e a opinião, né, de cada vereador aqui presente, porque as opiniões são muito divergentes, então é necessário. Temos hoje as redes sociais, as gravações aqui feitas, transmissão online, que foi criado pelo vereador Pedro, né, do qual parabenizo. Mas, principalmente as redes sociais, nem sempre são utilizadas de uma forma decente. Né? Todos nós sabemos, qualquer pessoa, qualquer cidadão já foi vítima de alguma calúnia, enfim, sérias, né, situações que vivemos hoje. E por questões políticas, muitas vezes as votações realizadas nas casas de leis, elas são distorcidas, no intuito de prejudicar um ou outro. Né? Recentemente aconteceu em relação à CPI da merenda, muitos falaram que eu, Paulinho Sasaki, vereador Paulinho Dias, fomos contra, enfim, independente da decisão, se coloca a situação, sendo que nós fomos a favor, né? Respeitando também aqueles que eles foram contra, logicamente. Também em relação às muitas situações que colocam em relação aos projetos de lei, por exemplo. Muitos me criticam porque eu sou um vereador que faço poucos projetos. É verdade. Faço poucos, mas fiscalizo para que aqueles que já foram criados funcionem, né? De uma forma plena. Embora nem sempre isso é possível, porque precisa da boa vontade, né, e a iniciativa do executivo, para que principalmente a fiscalização, enfim, fique sim, para que as leis funcionem. Muitas leis já foram criadas nas casas de leis, virão muitas outras, mas de que adianta, né, se as leis não funcionarem? Não é verdade? Então, muitas leis boas estão aí, já foram criadas por colegas anteriores também por deste mandato, dessa legislatura, mas que precisam vigorar, né, em sua plena, para o pleno exercício da cidadania. E também, nós, vereadores, somos eleitos a cada 4 anos, esse ano tem as eleições, né, inúmeros candidatos estão aí com as suas propostas, pedindo o voto de vocês, da sua família, né, o qual é muito importante, tomamos muito cuidado na hora do voto, para que tenhamos aqui vereadores e prefeito, podemos dizer, desse nível, né? Pessoas que têm as suas ideias diversas, mas que se representem a sociedade de uma forma plena. Temos advogados, Dr. Beto, Dr. Odir, né? Agricultores como eu, Abel, comerciantes, Rosi, taxista, representar o vereador Paulinho Dias, comerciante também, Luizinho Depósito, Jorge Tanaka, médico, né, Zaya, representando os funcionários públicos, também as pessoas portadoras de deficiências especiais, Pedro, professor, né, Aline, dona de casa, Ivanil, comerciante também. Enfim, todos os segmentos da sociedade hoje representados aqui nessa Casa de Leis. E é muito importante também que, quando é possível, a família, vocês mesmos, né, são publicados no diário do município, as audiências públicas que são realizadas nessa casa constantemente, né, que participem, que naquele momento é o momento de cobrarmos o bom funcionamento da saúde, da educação, né, da cultura, que presente aqui, os professores aqui, né, todas as discussões necessárias são feitas nessas audiências públicas, temos os presidentes de cada comissão, né, Pedro, para que a população possa estar aqui, frente a frente, com representantes do executivo, os secretários que representam aquela pasta, é o momento de trazermos aqui as críticas construtivas para cobrarmos o bom funcionamento, né, do mecanismo que existe no poder público. Portanto, agradeço a iniciativa da Escola Calamandré e a Laurinda, né, de vir trazer aqui os seus alunos. Sinta-se à vontade, venha mais vezes e passe também para os outros educadores para que tenham essas iniciativas, para que venham nessa Casa de Leis. O espaço físico é bastante limitado, peço desculpa que tem algumas pessoas sentadas, né? Não devidamente, mas o espaço físico é muito limitado, né? Então eu peço desculpa. E no decorrer dos trabalhos, os vereadores que ainda estão ausentes virão aqui para se apresentarem para os senhores. Muito obrigado a todos e sintam-se à vontade nessa Casa de Leis. E também recomendo, que eu não sei qual é o tempo que vocês têm para permanecer aqui, mesmo após o término da explanação do projeto de vocês, que se permaneça um pouco nessa casa para, pelo menos até a ordem do dia, para seguir o cronograma aqui dos trabalhos dessa Casa de Leis. Então, muito obrigado a todos. Pois é, vereador.
Eu queria, não sei como que está a questão do horário dos professores, mas seria até interessante, para eles ficarem com mais liberdade, se nós pudéssemos fazer a sessão. Eu acho que não tem, no segundo expediente, acho que não tem nada na pauta hoje, ou se tiver, a gente fazer uma... Não, só vai ter a leitura de projeto, então não tem problema. A gente, o que a gente poderia fazer? Nós fecharíamos a sessão ordinária e aí ficaria com mais tempo para assistir a apresentação deles, porque aí não ficaria apertado para eles nem para nós. Não, sim, mas a gente termina... É uma sugestão, é. Ah, entendi. Porque daí eles ficariam com mais tempo, entendeu?
Bom, sugestão do vereador Pedro, é válida sim. Aí vai depender da direção das escolas aí, né?
Só tem essa questão da logística, porque a gente não trouxe lanche, não, até a merenda deles também, eles já chegaram, na verdade a gente gastou as 9, mas eles vieram de 8 ou 6 horas.
Sim, mas o ideal acho que é seguir assim, né, essa pauta, né, já... Eu não digo até o final, mas pelo menos até a ordem do dia, quando é feita a segunda chamada, né? Era importante.
A gente se prepara melhor e segue
assim. Isso. Então, agradeço muito a presença de vocês, né? Mando abraço aos familiares. Meu nome é Paulinho Sasaki. Estou conduzindo aqui essa câmara, do qual ontem o vereador Paulinho Dias me comunicou da presença de vocês, né? E deixei já de imediato, né, à disposição de vocês aqui. É que tem algumas coisas que eu não posso mencionar aqui, por causa que aqui é um lugar público, entendeu? Mas todos aqui nós somos candidatos à reeleição. Todos nós, exceção de Israel. Então, sintam-se à vontade para dar prosseguimento nos trabalhos, né? Quem vai ser o apresentador? Muito obrigado pelo carinho de todos. Vamos dar prosseguimento aos trabalhos.
Bom dia a todos. Bom dia a todos.
Bom dia.
É, em nome das escolas estaduais Laurinda Vieira Pinto e Maria Jerame Scalamandré, aqui representados pelos nossos alunos, por professores, eu venho cumprimentar a Vossa Excelência, o senhor presidente Paulinho Sasaki, e as Vossas Senhorias, demais vereadores aqui presentes. Nós somos gratos pelo espaço que vocês nos cedem hoje para divulgar assim, esse projeto que o nosso professor Benedito Ivair Cardoso, ele teve a iniciativa, já estamos na sexta edição deste projeto, cujo tema esse ano é Retomando a Ágora, Cidadania, Exercendo a Cidadania. E, na verdade, Diálogos Filosóficos, ele é professor de filosofia, né? Ele visa realmente levar o estudante, o aluno, o aprendiz do saber a estar envolvido nesse processo de educação, nesse processo de conquista e realmente consumação, concretização daquilo que a gente busca, que é a democracia de fato. Eu só queria, assim, fazer um comentáriozinho. Por que retomando a Ágora? Na Grécia Antiga, deu-se início à formação, quem já foi aluno sabe, das primeiras cidades-estados na Grécia, que são as polis. E uma das cidades-estados que se destacaram foi Atenas, e Atenas foi berço da democracia. Uma democracia diferente da nossa hoje, direta, não representativa, como vocês que estão aqui, mas uma democracia onde começa a existir, é um início. Diria que na Grécia Antiga, a democracia, ela foi a matriz da democracia contemporânea hoje. Ela era muito restrita e limitada a um grupo de cidadãos, não é isso, professor? Mas já iniciava ali o princípio da isonomia. Cidadãos, atenienses, todos iguais perante a lei, com direitos iguais. Então, existia também, e eu gostaria de colocar para vocês, que a palavra polis, ela traz para nós a política, a palavra política. A polis é a cidade. O político, a função política, ele exerce exatamente o quê? O cuidar das questões políticas, das questões do povo. Não é? Compreende essas ações. E mais do que ninguém, vocês nos representam no legislativo nesse sentido. E ainda eu gostaria de dizer que, para quem também já estudou e sabe, vocês sabem, a democracia quer dizer democracia, demo, povo, cracia, governo, governo do povo, ou seja, onde o povo participa. Hoje nós estamos num processo. O fato de estarmos aqui, alunos, é um exercício da democracia. O fato de estarmos aqui participando é o exercício da democracia. E quando o Beni criou o título, o tema deste diálogo filosófico, que é o sexto diálogos filosóficos, retomando a Ágora, gente, é você retomar e tentar voltar para a Grécia Antiga. E saber o que era a Ágora. A Ágora eram as praças públicas, era a praça da cidade, onde o povo, os cidadãos se reunia, e eles se reuniam para quê? Para discutir, para debater, para opinar, para questionar, para decidir em bem e benefício do povo. E hoje, eu vejo assim, essa Câmara hoje, ela é a Ágora da Grécia Antiga. É o espaço que vocês nos cedem hoje. Dia 22, o Beni vai estar depois explicando e detalhando, nós teremos um outro momento. Hoje é o primeiro passo, é a nossa visita aqui, o conhecer essa Casa de Leis, né, dentro desse poder legislativo. E então, antes, eles iam até a Ágora, a praça, para quê? Os cidadãos, eles exerciam uma democracia direta. Direta, não como atualmente representativa. Porém, direta pode ser a nossa ação. É impossível dizer que uma pessoa não é política, queridos. Não político partidário. Porque o político é aquele que realmente busca, ele busca participar. Então, o nosso convite realmente a vocês, alunos, e a todos que estamos aqui, é fazer exatamente o que eles faziam. a Assembleia do Povo, que era a Eclésia dos Cidadãos, que a gente faça hoje. E a nossa expectativa, nós educadores, é ver vocês, nossos alunos, aprendizes do saber, retomando a agora. Não mais o espaço da Grécia Antiga. Gente, mas o espaço público de Ibiúna, do Brasil, que lhes é de direito. Para que vocês questionem, também opinem, também sugiram e participem como cidadãos. Não atenienses, mas ibiunenses. Em pleno exercício da nossa cidadania, gente. E exercer cidadania é buscar o quê? Cumprir direitos e lutar pelos nossos... cumprir deveres e lutar pelos nossos direitos. E só para fechar, eu gostaria assim, de ler duas falas assim, que eu acho fabulosas. Uma delas é de Anísio Teixeira, um grande educador jurista que esteve ao lado de Paulo Freire nesse nosso Brasil. E uma das frases dele é essa. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara para as democracias. E essa máquina é a escola pública. Queridos, a escola pública, vocês são. É escola para todos, não é? A escola democrática, ele lutou tanto por isso. Uma escola de qualidade, uma escola que forme cidadãos pensantes, que transformam. E uma outra frase para fechar ainda, de Rousseau, o grande filósofo francês. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém. E ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Queridos, queridos alunos, especialmente a vocês. Nós, educadores, acreditamos na educação e que nós vamos alcançar mesmo um Estado democrático de direito, sim, e que é imprescindível a humanizar, gente, sermos humanos para alcançar os direitos de fato. Então, o meu pedido aqui, em nome de todos, todos nós que acreditamos que a educação é o caminho, que a juventude está aí para transformar, que vocês não esmoreçam. Que a presença de hoje seja uma presença constante na vida de vocês. E que o ideal não morra. Nunca. Vamos lutar. Tá? Palmas para vocês. Eu passo a palavra para o meu amigo, colega, professor, mentor desse projeto, que tem sido assim uma bênção participar com você, professor, e com os demais.
Sempre... Professora Adriana, ela pega, ela consegue pegar no coração, né? Com discurso político, né? Assim como eu também senti dos colegas quando falaram, né? Primeiro, eu gostaria realmente de agradecer a abertura da casa, sabe? De coração mesmo, né? E dizer que eu me sinto honrado de também ser representado por vocês. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para essa casa e todos os vereadores aqui. Bom, saudações. Como professores desses queridos aprendizes, eu com a professora, a gente não gosta de usar o termo aluno, porque isso é um termo que... Ah, é não, né? O prefixo não. E luno é luz. Aluno seria aquele que não tem luz ainda, que vai receber a luz do saber. A gente não acredita nisso. A gente acredita que cada jovem já possui sua luz. Então, são aprendizes, né? Com professores desses queridos aprendizes, antes companheiros de reflexão, orientando esse pequeno projeto sob o foco da cidadania, foi proposto a eles a elaboração de um trabalho que inferisse a importância de um olhar crítico sobre a nossa cidade e sobre nós mesmos, interagindo nessa cidade. Sobretudo nós, jovens. Sobretudo nós, jovens, precisamos aprender a dialogar, estabelecer posição, empoderamento que apenas a participação, participar da ação, permite. Ajudar a transformar a realidade. Ao realizarmos juntos esse trabalho, Procuramos aprender e agora pedimos a todos para refletirmos e agirmos juntos sobre a realidade que vivemos. Por isso estamos solicitando a colaboração de toda a sociedade para refletirmos, valorizarmos nossos potenciais e a nossa cultura, a educar a nós mesmos em busca de uma existência mais pacífica e agradável nessa bela terra. Pretendemos, enfim, chamar a atenção das nossas consciências para o fato de que é imprescindível ajudarmos a valorizar essa nossa cidade, Ibiúna, reivindicando seus espaços, seus tesouros, nosso meio ambiente, para que ela seja sempre uma boa escola, um bom lar para gerações atuais e vindouras. Jovens, retomando a ágora, retomando a fala, retomando a capacidade de se posicionar e ter uma opinião, exercendo a cidadania. Eu tenho aqui, junto com o professor Gustavo, né, que é o professor de Geografia, a gente trouxe alguns dados da nossa cidade, para a gente relembrar o valor de nós mesmos e dessa nossa querida cidade. Então, eu gostaria de dividir, alguns momentos são dados que talvez, né, os vereadores já conheçam, claro, mas eu gostaria de estar retomando, tá certo? Bom, primeiro esse dado da gente retomar onde estamos, né? Planeta Terra, tá certo? É o planeta Terra, né? E que Terra é essa, né? Quando a gente vê uma foto do Google Earth à noite, eu gosto sempre de retomar essa imagem, a gente vê uma certa divisão. Olha, nesse mundo grande que a gente vive, alguns países, ó, mais iluminados são os que possuem mais tecnologia, não é? E aqui o Brasil, olha, a gente tem muito espaço ainda vago, né? Porque o Brasil, além de possuir um cabedal grande de tecnologia, ele também ainda é o celeiro de abastecimento do mundo, de água, de ar, de comida, né? Vamos lembrar, quantos somos nesse planeta? A gente tem essa percepção de que há muito pouco tempo atrás, essa projeção é importante, até 1925, meu avô estava nascendo, é recente, né? Em 500 anos de Brasil, em 5 milhões de anos de Terra, de planeta Terra, apenas em 1925 que a gente chegou a 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas no planeta. E de 1925 para 2016, a gente pulou de 2 bilhões para 7 bilhões de pessoas no planeta. Existia uma previsão que pudesse abarcar isso, né? O que a Terra, enquanto 2 bilhões de pessoas, para sustentar, para produzir, para se estabelecer no planeta, e hoje 7 bilhões de pessoas. É muito pouco tempo. Não dava para o planeta se preparar. E nem nós, né? Eu queria retomar aí a gente, então, onde a gente está nesse planeta. Olha ali, ó, Ibiúna, né, no estado de São Paulo. Né, ainda voltar. Olha aí, Ibiúna, ali. Para quem não consegue identificar no mapa, ele fica próximo aqui à região sul, né, do litoral sul. Né, Ibiúna, olha aí. A 35ª maior cidade do estado de São Paulo, a terceira em altitude. Né, o professor, e no dia 22 agora, a gente vai estender mais essa apresentação. Agora é só uma introdução, né, para a gente comentar mais sobre a nossa terra. No dia 22, a gente vai estar lembrando dos dados de Ibiúna, né, a altitude dela, onde ela forma os seus limites. E só por esse mapa, olha aqui, ó, que a gente tem do município, dá para a gente ter uma ideia dos valores que esse município traz, não só para a nossa região do estado de São Paulo, quanto para o planeta, de verdade. Ibiúna tem uma representação planetária. Olha, também por Ibiúna. Olha que importante. Eu gostaria só de retomar isso rapidamente, né? Por favor. Então, olha, quando a gente observa aqui no macrozoneamento da cidade, aqui, aquele ponto cinza...
Esse é o ponto cinza, é apenas nossa cidade, né, galera? Olha o tamanho do nosso município. Apenas o ponto cinza é a cidade de Ibiúna, é o urbano. Todo o resto são os mais de 80 bairros rurais que a gente possui. Então, Ibiúna é gigantesco. Ibiúna é uma cidade muito grande e com recursos naturais importantíssimos para o mundo, principalmente para o século XXI. Com destaque a água. Nós, aqui de Biúna, já abastecemos cerca de 1 milhão de pessoas. A nossa represa Itupararanga abastece Sorocaba, Votorantim, Mairinque, Alumínio. Né? Lembrando que Sorocaba não tem nem poço artesiano, pessoal. Se não tivesse a represa Itupararanga, iam precisar da água do rio Tietê, que é muito distante. Então, olha onde a importância da nossa cidade, do cuidar da nossa cidade, com destaque às questões ambientais. E agora, com a obra do Sistema Produtor São Lourenço, que deveria se chamar Sistema Produtor Ibiúna, ou Sistema Produtor do Jurupará, que é uma nossa represa que vai abastecer quase 3 milhões e meio de pessoas. Então, as águas que passam nos rios, nos córregos, do lado da nossa casa, estão abastecendo 4 milhões e meio de pessoas. Essa é a importância da nossa cidade. E se a gente não, como bem disse o Beni, como disseram todos os vereadores, como muito bem disse a professora Adriana, se a gente não tomar conta disso, se a gente não tiver bons representantes que tomem conta disso, serão 4 milhões e meio de pessoas afetadas, fora nossa própria cidade. Né, só retomando, é um conceito, galera, questão de conceito de bacia hidrográfica, e Biúna tem duas bacias hidrográficas. Né? O que seria uma bacia hidrográfica? É um conjunto de terras que drenam um rio principal. Toda a água da chuva, toda a água dos rios, acabam indo para um rio principal. Nós temos duas bacias hidrográficas. Uma que deságua na represa do Itupararanga e a outra que deságua na represa do França e do Fumaça. Essa que está em azul. Olha, galera, olha a quantidade de rio que a gente tem, córrego, ribeirão. Quem não tem um riozinho perto de casa, um córrego perto de casa? Olha a quantidade de água que tem em Biúna. Esse azul circulado em cima seria a bacia do Itupararanga. Toda a água que corre aí vem de inúmeros bairros, do Gabriel, Veirava, Lajadinho, etc. Aí, inúmeros bairros que todos nós moramos. Esse que está azul em cima é a bacia do Itupararanga. Isso fornece água para a represa do Itupararanga. É a bacia de baixo da outra represa que vai fornecer água para a região metropolitana de São Paulo. Aí alguns dados, só da Itupararanga, da bacia de Itupararanga, a bacia é tão importante que ela virou uma APA. O que seria uma APA? Uma área de produção ambiental. Ok?
Que são 30 APAs no estado de São Paulo e Biúna possui duas. A do Jurupará e
Itupararanga. Duas unidades de conservação em Biúna possuem. Uma delas é a APA, outra é o Parque Estadual de Jurupará. A APA, galera, lembrando, a gente pode viver, pode ocupar, pode ter indústria, pode ter casa. No Parque Estadual é uma área restrita, né, de proteção integral. E a APA Itupararanga, a maior parte dela está no nosso município.
Gostaria de comentar alguns dados da Humanas também, posso?
Pode, fica à vontade.
Legal essa aula está boa, né, professora Adriana, professor Gustavo, está ótima, né, uma aula multidisciplinar, né. Então, para voltar... só para a gente atentar ainda mais, no dia 22 acho que a gente vai retomar esses dados, que é importante. Aqui a gente tem a densidade demográfica do município. Olha lá, é habitante por quilômetro quadrado. Enquanto Ibiúna tem 67,28, né? 67 habitantes, 68 habitantes por quilômetro quadrado. Olha lá, Cotia tem 580 habitantes por quilômetro quadrado. Olha lá, gente. São Roque, que é considerada a Suíça Paulista, né? Tem 240 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Olha lá, Votorantim, 594. Isso, né? Vamos dizer assim, até com todo respeito, mas Vargem Grande Paulista, 1.381 habitantes por quilômetro quadrado, gente. Né? Imagina o que a gente está se espremendo dentro de uma cidade para poder morar. Então, quando a gente já pensa isso, fala, nossa, olha o espaço que Biúna tem. Né? Que privilégio onde a gente mora, que paraíso realmente onde a gente mora. Né? De vegetação natural, 70% do território ainda possui vegetação natural. São Roque, que é um grande exemplo, tem 53% de vegetação natural. Olha a riqueza que a gente tem aqui na cidade. Né? Bom, aí temos o gráfico da população. Né? Opa, voltando, gostei do efeito.
Né? Olha, como a gente viu, nossa zona urbana, cerca de 27 mil pessoas moram na zona urbana. 46 mil pessoas ainda na zona rural. A gente também começa a dimensionar o tamanho de Biúna, mesmo com, né, com uma pessoa por quilômetro quadrado. Imagina o tamanho da cidade, né, e o quanto essas pessoas estão distribuídas na cidade. Então, isso leva a gente a pensar a base econômica da cidade, que é a questão da agricultura, a importância disso também para a nossa economia. Não é? A gente vai retomar no dia 22 as questões do brasão, da nossa identidade, tá certo? E, finalmente, foi importante, era importante a gente retomar, enquanto a gente está vendo essas belas imagens, olha, da nossa cidade. Isso é Ibiúna. É lindo, né? Isso é Ibiúna. Né? Esse é o Parque do Jurupará. Né? E gostaria de ressaltar algo que me ocorreu e foi lembrado pelo meu amigo Fernando Salles Rosa, engenheiro florestal, né? A Viviane da SOS Tupararanga também, que nós formamos um grupo de interessados nas questões ambientais, ecologistas, ambientalistas, né? Nossos tesouros. E a gente percebeu que as propostas dos candidatos a prefeito ainda não estão tocando na questão ambiental de uma maneira profunda como então Ibiúna merece diante de todo esse tesouro. Nós temos levantado uma bandeira em relação a um assunto, inclusive depois a gente gostaria de um posicionamento dos vereadores até em relação a isso, que é a mineração da entrada da cidade, o que a gente chama de Varjão, né? Varjão. E assim como o planeta cresceu vertiginosamente, a gente não teve tempo de ainda mudar nossos paradigmas. A valoração, sabe? A gente, de repente, não cria um valor, ainda não identifica o valor verdadeiro das coisas. Eu vejo as pessoas, era o Varjão lá, como se fosse um brejão, e isso não fosse tão importante. E a gente não cria ainda essa valoração. Né? O professor, né, o engenheiro Fernando, né, eu levei um grupo de alunos, a gente teve uma aula, depois até passo para vocês o vídeo que a gente criou, trazendo essa importância. A gente já teve mineração. O Varjão, para a gente lembrar, então, é a entrada da cidade. Né? Assim que a gente chega em Ibiúna e a gente pega à direita, a gente já tem ali a região do Varjão. Né? Toda aquela região do Varjão, a marginal toda é o Varjão. Né? E aí a gente começa. Eu não sei se eu tenho até uma foto aérea, aqui os peixes de Ibiúna. Né? Eu não sei se ainda tem. A outra, talvez tenha uma foto do Varjão que eu coloquei. Aqui, pronto. Essa foto dá para a gente visualizar bem. Olha, toda aquela região aqui que a gente chama de Varjão, né? Que na verdade é uma planície fluvial. Né? Tem a planície pluvial, que é da chuva. Ela se forma a partir da chuva. E a fluvial é formada justamente pelos rios, que o professor estava comentando aqui na nossa malha hidrográfica. Né? Aqui a gente tem um encontro, a Ibiúna, como uma bacia hidrográfica. Eu achei bonito aprender isso, né? Que Ibiúna é uma bacia hidrográfica e ela representa o telhado do estado de São Paulo. A gente está numa região que a gente representa o telhado. Né? Aqui a gente está na encosta da Serra do Mar e os rios que se formam então aqui na Cachoeira do França, se formam na Cachoeira do França e descem para Iguape, né? O rio do Ribeira. E a outra metade, o rio de Una, né? Junto com o rio Sorocabuçu e o Sorocamirim, percorrem toda a cidade, a nossa bacia hidrográfica, e se unem ali, ó, no Varjão, na entrada da cidade. E ali no Varjão, na entrada da cidade, quando se une o Sorocamirim, o Sorocabuçu e o Rio de Una, que se forma o rio Sorocaba. Então o rio Sorocaba, quando a gente pega aquele caminho para Mairim, que passa por cima da ponte, a gente já está passando por cima do rio Sorocaba. O rio que abastece 1 milhão e 500 mil pessoas em Sorocaba. E dentro disso que a gente está retomando o valor de Ibiúna dos nossos recursos naturais. Né? Primeiro, o ar, pela floresta toda que a gente tem. Então, segundo, a água. E terceiro, a comida, que a gente abastece a alimentação de São Paulo. Ibiúna realmente tem um valor planetário. Não é? Então, esse valor, que eu gostaria da gente se fortalecer no dia 22, a gente vai retomar isso junto aos candidatos, porque hoje a gente veio aqui, inclusive, para trazer os convites, para a gente estender os 8 candidatos à prefeitura, né, porque no dia 22, durante amanhã, À noite vai ter um debate, né? Então, de manhã, não é bem um debate, não. É um diálogo filosófico, onde os alunos vão falar e os candidatos vão mais ouvir o interesse dos alunos, perdão, dos aprendizes e dos cidadãos ibionenses, dos jovens. Eles vão debater, né, os assuntos que eles estão percebendo que é importante. Eles vão estar ouvindo, principalmente, a visão dos nossos jovens. Tá certo? E aí, então, nesse dia 22, a gente vai ter que retomar esse assunto. O posicionamento dos prefeitos, candidatos a prefeitos, em relação à mineração desse Varjão. Porque hoje a gente tem 70 pedidos de mineração para esse Varjão. E não é uma pequena mineração para a nossa construção civil. São grandes mineradores. E a gente tem esse entendimento que e hoje já foi aberto, já foi dado o direito do uso do território pelo executivo de Ibiúna, pelo prefeito. Porém, foi vedado justamente por esse movimento ambiental que a gente está fazendo. A SS Tupararanga, né, o Fernando, eu, os professores que estão se envolvendo com essa questão, que é uma questão muito importante. Após aberto o direito à mineração, aí são centenas de anos de mineração. Só para a gente ter uma ideia dos pedidos, desse Varjão tem 70 pedidos de mineração. Cada pedido equivale a uma poligonal. Uma poligonal, agora eu não quero errar, mas eu acho que são 14 ou 20 campos de futebol. Uma. Agora são 70 pedidos de mineração. Se a gente deixar isso acontecer, vai ter umas consequências grandes, né? E não só para a nossa geração, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, gostaria de trazer essa reflexão e formalizar então o convite, né? Será dado ao executivo. Será dado ao executivo também, né? Aos candidatos a prefeito e, claro, estendendo a todos os candidatos ao legislativo. Da minha parte, gente, era isso. Estou muito feliz e orgulhoso em ter essa aula extra classe, essa aula de cidadania, essa aula de política que a gente teve e está tendo hoje aqui. Muito obrigado.
Presidente, só uma explanação rápida. O Beni. Só um minuto, Beni. No congresso que a gente foi, alguns vereadores foram, foi uma coisa que eu disse para o governador. É uma vergonha o que ele está fazendo com o nosso município. Levando a nossa água de lá. Sistema São Lourenço, mentiroso. A água é de Ibiúna. Ele lançou a obra em Vargem Grande Paulista. Nem pisa Ibiúna. Lançou a obra em Vargem Grande Paulista. Então o governador está de sacanagem com o nosso município. Você pode contar com o apoio, eu acho que dessa casa aqui. Estive conversando com alguns vereadores, a maioria é contra a extração dessa mineração lá do nosso Varjão. Você pode contar com essa casa, com certeza. Esperamos que a gente possa estar aqui para reprovar essa mineração.
Assim. É que o sistema São Lourenço, né? E o abastecimento de água é algo a par, né? O sistema São Lourenço é para esse abastecimento de água que já está em todo o processo. Agora, a mineração, a gente não pode... Bom, a nossa postura é realmente a gente pensar e ver se vale a pena realmente explorar a areia, né? Que é a intenção maior de exploração de areia aqui do Varjão. Né? Essa que é a grande questão. Pois não.
Aproveitando um pouquinho do gancho, claro, do Paulinho, isso fica muito importante, Paulinho, e a todos vocês, que o Sistema São Lourenço não, sim, foi essa casa, nessa administração, não, que assinou.
Certo.
Tá? Que já saiu muito sobre isso, isso que fique bem ressalvado, né? bem nítido para todos,
muito importante,
vocês.
Sim. Aliás,
não fomos, certo, nós, essa de 2013, sim, a 2016, que assinamos.
Certo.
Estamos levando todo, sim, o problema nas costas.
Certo.
Né? Desde... De problema com caminhão, problema com estrada. Eu e o Beto Arraes, vereador Beto Arraes, estivemos lá semana retrasada, né, Beto? Que fomos até chamados pelo pessoal lá do Carmessia, Verava. Então, que fique bem claro, né, que não somos nós, tá,
certo,
nessa gestão, sim, que assinamos.
Certo.
Obrigada.
Oh, é muito, obrigado, importante, que bom você colocar para a gente, Rosi. Porque a gente, né, eu conheço, né, eu conheço que é um programa do governo do Estado de São Paulo, né, e a base é justamente a necessidade pública de água, que ele tem esse direito. É importante realmente a gente retomar que, bom, foi construído e está nesse processo. Mas o que Ibiúna está levando com isso, vamos dizer? Porque, poxa, estão retirando água do Verava, tenho alunos que moram no Verava, e a escola do Verava, a água que ela bebia era com caminhão-pipa. É ainda. Vamos pensar, eu achei isso o máximo, né? A gente vai abastecer água, fornecer água para 1.500.000 pessoas em São Paulo. A gente abastece água para 1.500.000 pessoas em Sorocaba. E nós não temos água para beber. Então isso, parece que até foi revisto, né, no procedimento, justamente para eles canalizarem um pouco da água para o Verava e para o Carmo Messias, criarem subestações para também abastecerem a água para os ibionenses. E também o processo do saneamento básico. Para o Ibiúna ter uma malha hidrográfica tão grande, tem muita água, mas o lençol freático é muito alto. E o que isso causa? Nos bairros, como Piaí, Vagem do Salto, Paruru, onde o lençol freático é alto, e se formou bairro com fossas. Então, o clorofórmio fecal é muito grande na incidência da água que as pessoas bebem. Então, por isso, a necessidade do tratamento de água para o ibionense também.
Só mais um ganchinho. Eu não sei se é de conhecimento de todos. Aqui, para nós, é porque nós começamos, no começo de 2013, começou um trabalho com... Eu, Beto, a gente trabalha muito em parceria, eu e o Beto. Nós começamos com um trabalho com um bairro chamado... um bracinho do bairro do colégio, certo, que a gente chama de bairro dos pretos. A água deles é totalmente... É vergonhoso, pelo que você fala, que nós estamos conversando aqui agora, estarmos levando água para São Paulo, para Sorocaba, e nós mesmos não temos. Aquele bairro, aquele braço do bairro do colégio é uma vergonha, onde as pessoas defecam praticamente na porta da cozinha. É uma água totalmente insalubre, né? Então, inclusive, estou para ir, tem uma deputada que ela mexe, e é um bairrinho de quilombo.
Nossa,
que Ibiúna,
legal. Especial,
gente.
Hein?
Ibiúna. Especial. É muito especial. E isso é importantíssimo. E eu já comecei a trabalhar naquele bairro, mas... Até fui podada, tá? Que saibam muito bem isso. Muitas vezes, a casa que a gente fala, vereadores, às vezes, politicamente falando, infelizmente, somos prejudicados, tá? Muitas vezes, por conta de partidos, né? Eu costumo dizer, Beni, que partido, se fosse bom, não chamava partido, chamava inteiro, né? Nos poda muito, tá? A gente fica de mãos atadas por conta disso. E eu comecei a fazer um trabalho lá no bairro e já fui podada. Mas tenha certeza que eu não vou parar. Se aqui estiver, vou continuar trabalhando, porque já tem uma deputada que vai começar a trabalhar comigo, e ela trabalha com quilombo. Então, isso é muito importante. E é aquilo que você falou, abastecemos outros municípios.
Sim.
E ficamos sem.
Muito bem. Na hora de se mudar, né?
Justamente.
Viva a cidadania, viva a democracia. Muito obrigado.
Eu queria, senhor presidente,
perdão,
eu queria
acrescentar, vou permanecer para intercalar com os vereadores.
Peço permissão, presidente. Eu queria acrescentar, dentro do que a vereadora Rosi falou, na verdade, o sistema São Lourenço, ela não passou nem por essa legislatura. Sim. E nem por outra. Ela não passou pela Câmara, nem pela Isso. Prefeitura. A alegação nos debates que nós tivemos diretamente com os gestores da Sabesp no governo passado... É o seguinte, eles se baseiam na Constituição Federal, eles se baseiam nas leis de abastecimento e de mineração, exploração e água, bem da humanidade.
Sim,
ou seja, exatamente. O município não é dono da água. Então não teve nem autorização legislativa, não, nem nessa gestão, nem na gestão anterior e nenhuma outra gestão, porque não passou pela Câmara.
Só
e nem pela Prefeitura. O que até foi muito questionado, o que nós questionamos lá, quando estava começando a implantar o sistema, era o que viria de benefício
isso,
para o município em termos de... O que beneficiaria, se nós ganharíamos, por exemplo, royalties ou alguma coisa nesse sentido. E lá abriu-se uma discussão no sentido de que também o município estava com uma defasagem do seu contrato desde 2007, do antigo gestor que não tinha... renovado o contrato. Com a Sabesp. E aí, quando, com a Sabesp. E aí é o que também está fazendo, é responsável pelo sistema São Lourenço. E aí começou-se lá atrás, em 2010, 2011, uma discussão do que eles poderiam nos beneficiar. Pois bem, lá eles ofereceram algumas coisas ao município, porém, o item básico para a renovação do contrato com a Sabesp no município seria o Plano Municipal de Saneamento Básico, que não tinha. Só que até 2007, você pode me corrigir, 2007, 2006, eles iam utilizar um plano antigo do município. E o município mudou, se popularizou, ou seja, cresceu. Então, o que ocorreu? Houve, no mandato passado, uma criação de uma equipe, através do Fernandinho.
O Fernandinho, né?
E que trabalhou excelentemente bem. E através da Câmara Itinerante, que percorreu todos os bairros, Vargem do Salto, Piaí, Verava, os bairros Carmo Messias, os bairros maiores, viram as dificuldades. E aí sim foi formulado, através da Câmara e Secretaria de Meio Ambiente do município, Plano Municipal de Saneamento, que culminou, aí sim, no fechamento do contrato, que aí eu lembro da luta da vereadora Rosi com o vereador Beto, no sentido de que aumentasse o valor do contrato que beneficiasse o município. E esta casa, através desses vereadores que aqui estão, nós conseguimos um acréscimo de 30 milhões acima daquele contrato.
A gente fez até uma feira ambiental inicial em relação a isso.
Porém, a grande importância desta Câmara aqui nesse sentido, e daqueles que voltarão aqui, se Deus assim o quiser, né, através do voto, de ficar em cima para ver se estará sendo cumprido. Porque esse contrato fechado com a Sabesp são de 30 anos. Porém, 70% do contrato tem que ser cumprido em 5 anos. E da forma com que está indo,
não vai.
Não está, já não está sendo cumprido. Então, eis a importância da Câmara ficar em cima dessa situação. Então, são dados que a Câmara Municipal tem, até porque passou por aqui a audiência pública da Câmara Municipal na renovação do contrato de 30 anos, e finalmente ela começou as obras. Laval já foi feito, Vila Pitico foi feito, Figueira foi feito. Sim. Enfim, mas ainda não está contento, ainda não está da forma com que era para estar. Por quê? São 70, lembrando, em 5 anos eles têm que cumprir 70% do contrato de 30 anos. E no sistema São Lourenço, nós tivemos a conquista, a vereadora Rosi brigou muito por isso, o vereador Beto, todos os vereadores questionamos muito quando o Adriano veio aqui, o superintendente da Sabesp veio aqui, nós questionamos muito essa questão, batemos muito forte, falou, quer dizer, então vocês vão levar a nossa água, nós temos bairro que sequer tem uma caixa d'água, um poço artesiano, que seria o bairro dos Pretos, como um exemplo, e aqui o bairro do Puris, aqui ao lado do
Puris. Vai muito longe, agora, Rio de Una de Cima,
Rio de Una de Cima, enfim, também. Nós começamos a citar vários, só para concluir.
Maiores detalhes essa questão tão abrangente, né? Interessante também, importante no nosso município. Se pudesse deixar para o final da sessão. Ainda tem mais apresentações
ainda. Não, a gente encerrou.
Perfeito.
A apresentação era só mantendo para responder as interpelações.
Só pela ordem também, Paulinho, são vários assuntos. Sim. Também no final, Pedrão, você podia dar uma pincelada para nós com relação à duplicação da rodovia Bugiro.
Sim, sim, que tem toda uma situação que envolve o comitê de bacias, que aqui estava, a Câmara está lado a lado com a SOS Tupararanga, acompanhando a toda a movimentação da duplicação da Bugiro Nacal. Nós temos uma comissão dessa casa aqui, a qual, orgulhosamente, eu sou o presidente colocado e eleito aqui pelos nossos parceiros, mas todos têm participação nessa comissão. Nós temos uma comissão especial de vereadores de acompanhamento em defesa da Bugiro Nacal, porém, sem deixar de pensar naquilo que é sustentável, porém, sem comunicar o Comitê de Bacias, porém, sem comunicar a Viviane, e nós estamos numa parceria muito boa, SOS Tupararanga e Câmara, inclusive nós estamos participando lá das reuniões, elas estão participando aqui, enfim, é um debate também que envolve esse Varjão, e a vereadora Rosi, vou concluir, senhor presidente. Eu e a vereadora Rosi, nós estávamos numa reunião na SOS Tupararanga, e acreditem se quiser, no pré-projeto da duplicação, uma das áreas que eles teriam que tirar terra, seria no Varjão. Aí nós analisamos e falei, esse povo não conhece Biona, ou eles viram do satélite errado. Quer dizer, então nós temos essa briga e essa luta, que ela se torna constante no nosso dia a dia, e nós entendemos que a duplicação tem que haver sim, porque o nosso desenvolvimento econômico, turístico, a nossa potencialidade, nossa questão de logística, o emprego passa pela Bugiro-Nacal. Porém, nós temos que tomar muito cuidado com as questões ambientais, que sequer o Comitê de Bacias tinha, estava aqui o presidente do Comitê de Bacias, ele tinha sido avisado do pré-projeto, ou sequer a CETESB tinha notificado. Fui com o vereador Odir até a sede do DR falar com o doutor Armando Costa, que é o superintendente estadual, e aí ele nos explicou que terá uma empresa especializada de fazer o levantamento de todas, se não me engano, são 12. São 12 rios, do 45 até o 74, são 12 rios que cortam, e que aí sim a CETESB fará. Cada trecho do consórcio, que serão várias empresas, cada trecho vai ser responsável pela outorga para fazer a duplicação. Ou seja, Câmara ela vem trabalhando de uma maneira intensiva. Nós temos tudo aqui. Tá? Depois vocês podem ter acesso aos arquivos, à documentação, inclusive para pesquisa e acompanhamento de algo histórico que a gente acredita que vai revolucionar a nossa cidade. Obrigado, desculpe, presidente.
Não, obrigado. Obrigado mesmo.
Muito obrigado.
Me perdoe porque já onerei demais os trabalhos da casa. Levei um cutucão aqui, vai terminar? Já vai terminar. Tá, okay. Já terminou. Tá? Então me perdoe aí a colocação e o tempo usado. Tá certo? Já encerramos, então? Muito obrigado.
Presidente.
Muito obrigado aos professores Benedito e Gustavo, né, pela explanação dessa questão tão interessante.
Presidente, queria solicitar um pedido à Vossa Excelência. Nós estamos falando de democracia aqui hoje, né? O assunto é democracia. Os professores falaram, os vereadores falaram. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, se Vossa Excelência autorizar, que se algum aluno ou aluna, representando os demais, quiser deixar um recado aqui para a gente, eu acho que seria justo alguém, um de vocês, se o presidente autorizar, deixar um recado breve, um comentário, se o presidente autorizar. Eu acho que isso é democracia. Dei na palavra um aluno.
É para colocar doce aqui dentro?
Gostaria de pedir para o aluno se identificar seu nome e escola.
Bom dia. Meu nome é Lucas Bebiano, eu sou da escola Laurinda. E eu posso falar do que eu quiser? Ah, tá. Tá, eu vou com cautela. Então, aproveitando que está todo mundo aqui, eu queria perguntar por que que uma cidade que é uma estância turística não tem teatro, não tem cinema, não tem museu, sendo que vem uma verba para a cultura. E se é estância turística e vem verba para a cultura, cadê o dinheiro? Porque... Daí, se alguém conseguir puder me responder, por favor. Eu queria saber por que uma estância turística... Ah, tá. Eu quero saber cadê o dinheiro dessas... sabe? Que não está sendo investido nos teatros e nos objetos de lazer da cidade. Porque a gente tinha uma casa da cultura que era um espacinho pequenininho... que a gente conseguia se virar bem, aliás, era bem legal lá. Só que, de uma hora para outra, eles tiraram a Casa da Cultura da gente e deram para o Conselho Tutelar. E, atualmente, o Conselho Tutelar faz lá de depósito de lixo, um local onde tem arquibancada, onde tem um espaço para os grupos teatrais se apresentarem, é depósito de lixo do Conselho Tutelar. Não está sendo usado. E por que que eu não posso usar? Sabe, não é lugar para lixo lá. Tem até algumas das nossas cortinas que a gente usava lá, ainda estão lá. Sabe? Então eu quero saber o que acontece na cidade que a cultura nunca consegue subir.
Boa pergunta. Eu sugiro que o vereador Israel de Castro, como um dos membros da comissão, se convoque uma audiência, né, ou uma audiência pública em relação a esse assunto junto, convoque ele, né, ao secretário da Cultura aqui, e também chame os alunos, principalmente o nosso
Lucas,
explanador, Lucas, né, estar aqui presente.
Ô, Lucas.
E explique realmente essa situação que é de concordância de todos.
Lucas, eu quero pedir uma gentileza para você. Parabéns pela fala, primeiramente. Foi direto e reto. Me chama no Facebook, Zaya Cadeirante. Aí você me manda essa fala que você fez. Eu vou fazer um requerimento para o prefeito. E o prefeito vai ter que responder por escrito. Tá? Então você faz. E eu solicito ao prefeito.
Passa outro, Lucas. Boa pergunta. E vamos atrás dessas respostas tão necessárias para a sociedade.
Me permite a palavra, Lucas. Primeiramente, eu agradeço a presença de todos vocês. Isso é exercer cidadania. Eu tenho uma irmã que estuda no Escalamandré. Tenho muitos alunos, amigos, muitos rostinhos conhecidos aqui hoje. Estou imensamente feliz. Considero este um presente, pois hoje é dia do meu aniversário. Peço, obrigada. Peço desculpa pelo atraso. E só para dizer a vocês, Lucas, essa casa sempre está de olho e de portas abertas, de coração aberto também. Os anseios de vocês também são anseios nossos. E nós estamos aqui para isso, para participar em conjunto. Isso é exercer a cidadania. Parabéns pela sua postura. Eu achei admirável, de repente, lançar a questão de ter um orador para estar expondo, fazer algum encerramento, alguma pergunta, tirar alguma dúvida. E, de prontidão, todo mundo já tem você. Isso é fantástico. É. Parabéns, você já é um líder nato, né? A questão da cultura, uma questão muito importante no nosso município mesmo, é preocupante. Minha irmã também é apaixonada pela arte. Ela faz parte também do grupo de teatro do Laurinda. Então, eu sinto essa necessidade dentro da minha casa também. Tenho uma bebê hoje, que também logo será uma estudante. Eu espero que seja uma estudante do bem, assim como vocês. Eu espero que ela tenha a mesma consciência. Espero que ela seja, sim, amada, amante da política. Porque a política, ela é uma coisa muito boa e serve para mudar a vida da gente, mudar da forma positiva, não para mudar da forma negativa. É através da política que a gente aprende a conviver, a melhorar o convívio entre todos nós, né? Então, ela é uma ferramenta extremamente importante, é uma ferramenta apaixonante. Quem, né, tiver um interesse, busque saber mais sobre a política, sobre como funciona a política. Venham mais vezes a esta casa, assistir às sessões e participar da forma que vocês acharem melhor. Dúvidas, sugestões são sempre muito bem-vindas e são assim que são solucionados os problemas nessa casa. Não é a gente que, de repente, acorda e fala: ah, eu acho que eu vi um problema e eu vou fazer um requerimento, vou fazer alguma coisa. Acontece também. Mas é através do povo que vem até nós e fala: olha, Aline, olha, doutor Beto, Pedro, doutor Jorge, Abel, Rosi, Paulinho Dias, Paulinho Sasaki, doutor Luizinho, Devanil, Zaya, Leôncio, Paulinho Sasaki, enfim, espero não estar esquecendo de ninguém, Jair Marmelo, que chegam até nós e falam, e assim estarão na próxima gestão também. Daqui a pouco, muitos de nós não estaremos aqui, estarão outras pessoas no futuro. Pode ser um de vocês, né? Então, tem que se estar bem esclarecido para fazer uma política bacana, uma política para o povo. E é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Realmente, para mim, foi um grande presente. A hora que eu estava descendo aqui, quase tomei um tombo, porque meu salto está alto. Aí encontrei uma colega ali em cima e falou: nossa, a casa está cheia. Eu falei: nossa, que bacana. Esse é o maior presente que eu podia ter. Obrigada realmente pela presença de vocês e pelos alunos maravilhosos que vocês estão saindo.
Obrigado, vereadora. Obrigado, aluno Lucas.
Eu posso falar só mais uma coisinha?
Não.
Não é uma cobrança assim, direta dessa vez. É mais para... É uma... um alerta que, como vocês são os nossos representantes, eu queria muito que vocês tivessem conhecimento de um dado que Ibiúna é uma cidade que tem um número de abuso sexual e pedofilia muito grande. Muito grande mesmo. E Ibiúna, a gente não tem uma delegacia do adolescente e criança. A gente tem um conselho tutelar. Esse ano, o presidente do conselho tutelar, ele foi na minha escola dar uma palestra e ele disse que o conselho tutelar ele não tem parceria com a prefeitura, que ele age de forma totalmente independente. E eu só queria, então, que vocês se conscientizassem que Sorocaba é uma cidade, comparado com Ibiúna, pequena. Mas ela é muito urbana. E lá tem delegacia da... Lá tem delegacia da infância e da criança. E em Ibiúna é bem maior que Sorocaba e não tem uma delegacia especializada para cuidar do adolescente e da criança. Porém, Ibiúna tem uma grande extensão rural. Só que Ibiúna não pode deixar de ser extensão rural porque a gente tem muitos meios ambientais ligados. Ah, então não vai de uma hora para outra e Ibiúna vai na área urbana, na área rural vai encher de prédios. Então sempre vai ser uma cidade rural. Então eu queria que vocês pensassem com vocês que não é porque sempre vai ser rural que a gente não tem que tratar esses temas como tabu. O nível de abuso sexual, repito, e pedofilia em Ibiúna é enorme. É enorme, enorme, enorme. E eu queria muito que vocês se conhecessem.
Tá, ok. Tá, mais uma vez lembro que após o término da ordem do dia, gostaria que permanecessem aqui para, né,
um continuar, Paulinho, esse assunto. Desculpa, Pedro, só um instantinho, só para aproveitar o gancho dele, desculpa. Lucas, nós não conseguimos, a Casa de Leis, a gente trabalha por projetos, não só por projeto, indicações, é pelo esforço de cada um que tem que ser em almejar alguma coisa. Certo? A Aline fez, em 2013, 2014, o Conselho da Mulher. Mas aí nós ficamos assim, em aberto. Né? Onde está a nossa Delegacia da Mulher? Eu fui chamada pelo Dr. Madureira, que é o delegado de Ibiúna, um dos delegados de Ibiúna, para que a gente tentasse conseguir uma unidade da Delegacia da Mulher. Dia 2,
lembrando também,
agora,
Zic, muito em todos os congressos foi cobrado também do governo, sim. E as respostas vieram todas negativas também, dizem que Sorocaba, que nós podemos ser atendidos por Sorocaba, porque
Ibiúna não tem um pouquinho, Aline,
a quantidade.
Dia 2, agora, de setembro, esta vereadora esteve junto à Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, com o secretário da Justiça, que, por sinal, ele é de Ibiúna, gente. Ele estudou na escola, nas nossas escolas aqui de Ibiúna, que é o Dr. Márcio Elias. E eu levei o pedido da unidade da Delegacia da Mulher, onde ele me explicou, Lucas, né? Que nós temos, nós vamos conseguir isso. Ele não deixou de despachar, tá? Inclusive, também levei o pedido do nosso fórum, porque o meu grande sonho, porque a gente tem que ter sonhos, né? E a gente ir em busca desses sonhos. E o meu grande sonho é fazer o nosso, eu creio que de todos nós aqui, como nós já, vamos dizer assim, nós já temos a contrapartida, é trocar o nosso fórum. O nosso fórum é totalmente obsoleto ultimamente. Outro dia até, se vocês souberam, que escapou numa audiência, escapou até um preso.
Precisamos entrar na ordem do dia.
Só um instantinho, só para me encerrar. E o meu grande sonho é transformar esse fórum nosso numa casa da cultura. Isso é importantíssimo. Então, eu já levei, nós temos agora nossos passos para ir, não é da noite para o dia que a gente vai fazer. Então, eu já comecei uma sementinha do que aquilo que você perguntou. Eu agradeço. Obrigado, presidente.
Posso acrescentar rapidinho? Pois Lucas, não. Parabéns, você está aí fazendo esses questionamentos. Eu acho que todos os vereadores aqui adoram ser questionados, porque é uma oportunidade que a gente tem de mostrar se a gente está sabendo o que acontece na cidade ou não, se a gente está trabalhando ou não. Eu acho ótimo, excelente, façam sempre isso. Vamos lá. Na cultura, todo recurso que chega no município, tecnicamente falando, é o seguinte, ela passa pela Casa de Leis. Ela passa. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Cultura. Pois bem, Ibiúna não tem uma Secretaria da Cultura. A pasta da Cultura está inserida dentro de uma outra secretaria. Perfeito. De forma direta, a cultura só vem um recurso, isso lá do Ministério da Cultura, por exemplo, se você tiver o projeto, se você apresentar os projetos. E se não tiver projeto, não vem. Eu costumo dizer que os recursos do governo federal, governo estadual, eles estão em cima das nossas cabeças. Se a gente não buscar, não levantar a mão, eles não vão aparecer. Aí é uma questão discricionária, ou seja, de ordem do executivo colocar alguém competente que vá buscar esse recurso para que venha para o município. A sugestão do vereador Zá é boa, no sentido de fazer um requerimento, porém, esta casa, eu presto muita atenção, o nosso presidente está aí que pode me auxiliar, nós não temos conhecimento desse recurso que vem do governo federal para o município de Ibiúna. Mas não vem porque não tem projeto, porque o Ministério da Cultura libera e libera muito. Nós estivemos em Serra Negra, nós estivemos em Campos do Jordão no Congresso esse ano, e lá nós conversamos com o representante do Ministério da Cultura, eu tenho até o cartão dele, esqueci o nome agora, e dizendo dos pontos de cultura. Os pontos de cultura foi o Gilberto Gil, na época que foi ministro, que teve essa ideia e espalhou para o Brasil todo. É um negócio barato, simples, que numa uma simples casa, num simples 2-3 quartos, se monta um ponto de cultura, onde se discute, onde se faz as oficinas, enfim. E outras coisas mais que eu gostaria de até ter uma audiência pública com relação à cultura, gostaria até que vocês combinassem com o vereador Zaia, que é o representante da pasta, representante do Legislativo nessa questão, porque nós temos que discutir também a nossa banda, que nós transformamos em Serviço de Utilidade Pública Municipal, que o nosso querido Chiquinho, né, que foi instrutor da fanfarra de Escalamandré, que nos deu muita honra e levava o nome do nosso município, fanfarra que eu também toquei, nós éramos premiadíssimos lá fora, as nossas bandas, né, eu sou filho de músico, eu sou neto de Luizão, sobrinho de Tuíndio, maior maestro dessa região, cifra música, autodidata, e por falta de incentivo, desde lá de trás, as nossas bandas, bandinhas que animam as nossas festas, estão acabando. Antigamente, eu e a Rosi somos mais novos da casa aqui, mas nós vimos as nossas bandinhas, né, Rosi? De domingo à noite na praça. Nem isso acontece mais. Isso também é cultura. Então, a cultura passa por um processo que precisa de incentivo, e incentivo esse passa por projetos. E as pessoas que assumem essa pasta, e quem assume essa pasta, é nomeado pelo prefeito. Então, tem que ver qual o prefeito que tem um programa legal para a cultura para que venha. Com relação ao Conselho Tutelar que você falou, alguém se equivocou dizendo que o Conselho Tutelar não tem convênio com a prefeitura. O Conselho Tutelar, ele é mantido, ele é subsidiado pela prefeitura. Aliás, o Conselho Tutelar era mal remunerado antes dessa casa aqui. Essa casa aqui, através da Cláudia, que era do Conselho, veio aqui junto com outros conselheiros, a Regina, do Dirceu, enfim. E nós pedimos ao prefeito, então era o professor Eduardo, que aumentassem aquilo que é subsídio dos conselheiros. E hoje os conselheiros, tanto que houve uma eleição aí, que teve um número recorde de candidatos a conselheiro, que foi o ano passado, que acho que você, quem teve a oportunidade de ir lá votar, viu que tem um novo Conselho Tutelar. Então o Conselho Tutelar é mantido, sim, pelo Poder Municipal, com dinheiro nosso, da população. Com relação à questão da delegacia, do adolescente, nós todos os anos, esse aqui é o 8º ano que eu estou nessa casa, nós vamos ao Congresso de Municípios, onde nós temos a oportunidade de conversar com secretários estaduais, ministros, governador, comparece lá, enfim, todas as autoridades e de outra esfera, que é a esfera estadual e federal. Nós temos aqui nos anais da casa, nós temos toda a documentação do nosso pedido da Delegacia da Mulher, porém, segurança pública, nesse caso, é política do governo Geraldo Alckmin, como o nobre Dalberon lembrou, o nosso governador Geraldo Alckmin. Ela não.
Precisamos dar um prosseguimento na.
Só para concluir, senhor presidente, aqui eu gostaria de esclarecer o Lucas. Então, nesse sentido, essa casa vem brigando sim pelo fórum, como falou a vereadora Rosi, desde já de 2009 que eu estava aqui. A gente vem, lá na época era o Marrei, que era o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, nós fomos até a Secretaria de Justiça de São Paulo, e lá atrás o Coronel Darcy já tinha um projeto de transformar o Fórum em Casa de Cultura, tá certo? E nós continuamos brigando sim nessa situação, porém, segurança é algo estatal, não é municipal, mas a nossa parte nós estamos fazendo através de reivindicação, água mole em pedra dura, tanto bate até que vamos tentar furar esse governo aí, trazer sim essas melhorias para o município. A casa está aberta, gostei de você. Muito obrigado.
Lucas, muito obrigado pela participação. Nós vamos conversar bastante sobre o assunto aí, com certeza. Obrigado. Agradecendo. Agradeço o esclarecimento do vereador Pedro. mais uma vez...
Presidente.
Agradecendo aos professores Benedito e Gustavo. Pois não, Bruno?
Só quero agradecer a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, deixar aberto a palavra aos nossos jovens cidadãos. Obrigado,
agradeço, presidente. Agradeço mais uma vez aos professores Benedito e ao Gustavo, né, pela explanação do projeto Diálogos Filosóficos 6, retomando a Ágora, exercendo a cidadania. A diretora professora Rosane Dias, a diretora Laurinda Gesseli, muito obrigado pela participação. Gostaria que os senhores permanecessem durante a sessão, vou dar o prosseguimento aos trabalhos. Só secretário, por gentileza, proceder à chamada dos senhores vereadores.
Mais uma vez, um bom dia a todos. Chamada. Paulo Kenji Sasaki.
Presente.
Israel de Castro.
Presente.
Devanir Cândido de Andrade.
Presente.
Aline Borges Alves de Moraes. Presente. Leôncio Ribeiro da Costa.
Presente.
Abel Rodrigues de Camargo.
Presente.
Dalberon Arraes Matias.
O PPS está presente.
Jair Mamelo Cardoso de Oliveira.
Presente.
Jorge Tanaka.
Presente.
Luiz Carlos de Carvalho.
Presente.
Odir Vieira Bastos.
Presente.
Paulo César Dias de Moraes. Presente. Pedro Luiz Ferreira.
Presente.
Rodrigo de Lima.
Presente.
E Rosi Aparecida Domingues Soares Machado.
Presente.
Procedido o chamado, havendo quórum, com a presença unânime dos seus vereadores, sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Santos Jurídico de Bil. Solicito ao vereador Dalberon Arraes Matias, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Pediria que todos os alunos ficassem em pé.
Salmo 133. Deus age através da união do povo. Veja como é bom e como é agradável os irmãos viverem unidos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí Jafé manda a benção e a vida para sempre.
Feita a leitura do trecho da Bíblia Sagrada pelo vereador Dalberon Arraes Matias. Senhor secretário, por gentileza, a leitura da ata de sessão ordinária do dia 6 de setembro de 2016.
Ata da 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Aos 6 dias do mês de setembro de 2016, às 9 horas e 55 minutos, na sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, à rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314. Presente o senhor presidente Paulo Kenji Sasaki, que solicitou a vereadora Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária, proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constando-se presentes Israel de Castro, Devanir Cândido de Andrade, Aline Borges Alves de Moraes, Leôncio Ribeiro da Costa, Dalberon Arraes Matias, Jorge Tanaka, Luiz Carlos de Carvalho, Pedro Luiz Ferreira, Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ausentes os vereadores Abel Rodrigues de Camargo, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Odir Vieira Bastos, Paulo César Dias de Moraes e Rodrigo de Lima. Ato contínuo, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna. Após, o senhor presidente solicitou à vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares Machado, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feito a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente solicitou à primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2016. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para a retificação ou impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação a ata, sendo aprovada por 8 votos favoráveis e 7 ausências dos vereadores Abel Rodrigues de Camargo, Dalberon Raiz Matias, Devanir Cândido de Andrade, Jaime Melo Cardoso de Oliveira, Leôncio Ribeiro da Costa, Odir Vieira Bastos e Pedro Luiz Ferreira. A seguir, o senhor presidente passou a leitura de expedientes recebidos do senhor prefeito, a saber, ofício de número GP número 274/2016, em atenção à moção de protesto de número 9/2016, sendo deferido cópias aos vereadores Pedro Luiz Ferreira e Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Ofício GP de número 275/2016, em atenção ao requerimento de número 91/2016, sendo deferido cópias aos vereadores Pedro Luiz Ferreira e Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Ofício de número GP 275/2016, em atenção ao requerimento de número 92, sendo deferido cópias aos vereadores Israel de Castro, Pedro Luiz Ferreira e Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Após o senhor presidente passou expedientes protocolados na Secretaria da Câmara, a saber, balancete da receita e despesa do mês de agosto de 2016. Nesse intervalo, o senhor presidente suspendeu a sessão para reunião com os senhores vereadores e vereadoras. Reaberto os trabalhos, prosseguiu com expedientes protocolados na Câmara, a saber, projeto de lei de número 405/2016, que dispõe sobre a forma de provimento de cargos da Câmara Municipal, da Estância Turística de Biúna e da outras providências. A seguir, o senhor presidente passou expedientes recebidos de diversos, não havendo, passou expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. O vereador Paulo Kenji Sasaki apresentou o requerimento de número 98/2016. A vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado apresentou o requerimento de número 99/2016. O vereador Odir Vieira Bastos apresentou a indicação de número 399/2016. Foi apresentado, na forma regimental, o requerimento de urgência especial ao projeto de lei de número 405/2016. Decorrido o prazo regimental, o senhor presidente encerrou o expediente. Reabertos trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou à primeira secretária proceder à chamada regimental, constando-se a presença unânime dos senhores vereadores e vereadoras. Procedida a chamada, havendo quórum, o senhor presidente colocou em votação nominal o requerimento de urgência especial ao projeto de lei de número 405/2016, sendo aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras. Aprovado o requerimento de urgência especial, o senhor presidente suspendeu a sessão para a elaboração do parecer ao projeto de lei em regime de urgência. Reaberto os trabalhos, passou a apresentação de pareceres pelas comissões ao projeto de lei em urgência, às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, apresentaram parecer em conjunto ao projeto de lei de número 405/2016. Apresentado o parecer, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 405/2016, que dispõe sobre a forma de provimento de cargos da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna e da outras providências. Nenhum vereador querendo discutir, colocado em votação nominal, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras. Em seguida, declararam o voto os vereadores Dalberon Arraes Matias e Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Não havendo mais proposições inscritas e nada mais a inscrever para a próxima ordem do dia, o senhor presidente procedeu à leitura do edital de convocação para a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento no dia 26 de setembro de 2016, às 8 horas e 30 minutos, falando sobre metas fiscais do segundo quadrimestre, maio, junho, julho e agosto de 2016, lei de responsabilidade fiscal e também edital de convocação para audiência pública da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, no dia 26 de setembro de 2016, às 11 horas, para apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde do município de Ibiúna, através de seu titular de relatório detalhado referente ao segundo quadrimestre, maio, junho, julho e agosto de 2016, contendo, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, montante e fonte de recursos aplicados no período. Segundo, auditorias realizadas ou em fase de execução no período de suas recomendações e determinações. Terceiro, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Quarto, bem como as informações previstas no relatório de gestão do SUS e o RRO, relatório resumido de execução orçamentária, nos termos do Decreto Federal de número 7.827, de 16 de outubro de 2012. Antes de encerrar a sessão ordinária, o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores, a pedido da vereadora Aline Borges Alves de Moraes, respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Adriana Vieira Dias Bastos Dias, do bairro Rio de Una de Cima. Respeitado o minuto de silêncio, nada mais a declarar na ordem do dia, o senhor presidente convocou os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária às 9 horas do dia 13 de setembro de 2016, terça-feira, e deu por encerrada a presente sessão, de que, para constar, eu, Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária, determinei que o senhor Amaury Gabriel Vieira, secretário do Processo Legislativo, lavrasse a presente ata, do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente e o segundo secretário.
Procedida a leitura da ata, pela ordem, coloco para retificação ou impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco para votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por 11 votos favoráveis e 4 vereadores ausentes. Vereadores ausentes, Giovanir Cândido de Andrade, vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, vereador Abel Rodrigues Camargo, vereador Jody Tanaka.
Cópia, ausentes. Senhor presidente.
Oi?
Cópia.
Está deferida a cópia. Antes da chamada do dia, gostaria que os vereadores Rodrigo de Lima e vereador Odir Vieira Bastos se identificassem aos alunos.
Bom dia a todos, eu sou Rodrigo de Lima, conhecido como Dr. Rodrigo, sou advogado, tenho escritório ali no Paruru, sou vereador pelo PRP, o ano passado eu presidi essa Câmara de Vereadores, também tivemos a oportunidade de receber diversos alunos no ano passado aqui na casa. Então aqui é a Casa do Povo, a porta está sempre aberta para vocês, aí estão os futuros prefeitos, futuros vereadores, então vocês têm que fazer isso mais vezes, vir aqui para conhecer o nosso trabalho mais vezes, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodrigo de Lima, vereador Dir Bastos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, professoras, professores, alunos, também quero dizer que me sinto honrado em tê-los aqui nesta manhã. Como foi dito pelo vereador Rodrigo de Lima, essa é uma casa do povo. Uma casa que o povo deve sim frequentar, porque daqui que saem as leis que regem o nosso município. Estávamos em reunião agora com o nosso prefeito, por isso nos atrasamos um pouco, mas nos sentimos honrados e peço a vocês que, sempre que possível, esteja aqui com a gente. Como foi dito, que a cidade ela está crescendo em constante transformação e vocês são a transformação desse município. Tenho certeza que daí sairá os nossos governantes. Muito obrigado.
Eu também gostaria de pedir ao vereador Jair. Que se apresentasse aos alunos das escolas Calamandé e Laurinda presentes nessa manhã.
Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos os alunos aqui do Escalamandré. Laurinda, do Laurinda, né? Enfim. Região da Vargem do Salto, Itaguapeva, ali na Saltinho, Salto, enfim. E a gente está aqui à disposição de vocês, o que tiver no nosso alcance, pode ter certeza. Agradeço aos professores que vêm aqui dar palestra, que não seja só a primeira vez, que venham sempre apresentar para nós, vereadores, aqui. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, vereador Jair. Falei a leitura de dois convites. É, o convite que acaba de ser protocolado pelo professor Benedito. Escola Estadual Professor Laurinda Vieira Pinto. Projeto Transdisciplinar Escola Promotora de Qualidade de Vida. Diálogos Filosóficos 6. Retomando a Ágora, exercendo cidadania. Convite. Excelentíssimo senhor Paulo Ken Sasaki e os demais vereadores, o jovem cidadão e protagonista. A Escola Estadual Professora Laurinda Vieira Pinto, juntamente com a participação da Escola Estadual Professora Maria Angelama Scalamandé e da comunidade escolar, pretende realizar aos 22 dias deste mês de setembro, das 8 horas ao meio-dia, no Centro Comunitário, o 6º Diálogo Filosóficos, desenvolvido dentro dos eixos curriculares sobre cidadania e protagonismo. Os estudantes vêm formulando questionamentos, fotos e estudos sobre a situação de nossa cidade quanto à saúde, educação, meio ambiente, cultura, empregos, moradia, e pretendem dialogar junto ao poder público e aos candidatos nessa eleição sobre essas questões. Expor sua visão, sua fala, do que necessitam para poder continuar a viver em Biúna como cidadãos participativos das questões políticas, questões que envolvem a todos e o eixo desse projeto. Contamos, portanto, com a sua inestimável participação nesse processo, além da extensão do convite aos seus membros partidários e candidatos ao Legislativo. Pauta: 8 horas às 10 horas, exposição dos aprendizes do ensino médio. Das 10 às 11h30, exposição dos candidatos sobre os assuntos. 30 minutos reservados para apresentações artísticas. Sem mais, subscrevemos-nos aguardando sua presença. Atenciosamente, comunidade escolar da Escola Estadual Professora Laurinda Vieira Pinto. Assinado pela diretora, e defiro cópia a todos os vereadores.
Presidente, o pedido, além do deferimento da cópia, que seja entregue ainda hoje a cópia, pois dia 20 será a próxima sessão, dia 22 será a apresentação, então teremos aí um tempo com
será
a data em mãos para não
a cópia
haver
nesse exato
de
momento
nenhum
ao vereador e aos demais colegas. Agradeço o convite e já confirmo a presença. Como candidato a prefeito, já participo. Paróquia Nossa Senhora das Dores, Mitra Diocesana de Osasco. Ibiúna, 29 de agosto de 2016. Convite. A Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna. Temos a honra de convidar a todos que para participarem da missa da novena em louvor à Nossa Senhora das Dores, que iniciará entre os dias 6 a 14 de setembro, às 19 horas, com a Santa Missa da Novena na Matriz. E também, no dia 15 de setembro, às 18 horas, a procissão, com saída da Igreja Matriz, em seguida, a Santa Missa. E no dia 13, hoje, convidamos a todos, doando alimentos, leite em pó, de preferência, que serão destinados às famílias carentes através do pastoral da promoção social. Certo de contarmos com a presença de todos, antecipamos nossos agradecimentos e despedimos fraternalmente Padre Benedito Aparecido Cesário, Paróquia Nossa Senhora das Dores. Defiro cópia já a todos os vereadores dessa Casa de Leis. Decorrido o prazo regimental, encerro o expediente. Reabro a sessão na ordem do dia. Por gentileza, senhora secretária, proceder à chamada regimental dos senhores vereadores.
Atenção à chamada. Paulo Kenji Sasaki.
Presente.
Israel de Castro.
Presente.
Devanir Cândido de Andrade.
Presente.
Aline Borges Alves de Moraes. Presente. Leôncio Ribeiro da Costa.
Presente.
Abel Rodrigues de Camargo.
Presente.
Dalberon Arraes Matias.
PPS está presente.
Jair Marmelo Cardoso de Oliveira.
Presente.
Jorge Tanaka. Presente. Luiz Carlos de Carvalho. Presente. Odir Vieira Bastos.
Presente.
Paulo César Dias de Moraes.
Presente.
Pedro Luiz Ferreira.
Presente.
Rodrigo de Lima.
Presente.
Rosê Aparecida Domingues Soares Machado.
Presente.
Procedida a chamada, com a presença unânime dos vereadores, passo uma ordem do dia. Nada a escrever. Antes de finalizar, em nome de todos os vereadores aqui, gostaria de solicitar um minuto de silêncio no falecimento do senhor Josias Vaz Domingues, ele que era taxista no nosso município. Mais uma vez agradecendo a presença dos alunos, diretores e professores da Escola Estadual Professor Laurinda Vieira Pinto e da Escola Estadual Maria Jerônima Escalamandré. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pelo carinho e lembrando que essa casa estará sempre aberta à população que a procurar. Finalizando a ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2016, terça-feira, às 9 horas. Está encerrada a presente sessão ordinária. Bom dia a todos.
Eu gostaria de pedir para que os vereadores e os demais permanecessem, quebrando um pouco o protocolo, presidente.
Já encerrada a ordem do dia, eu vou...